Olá, boa tarde. O Governo dos Açores anunciou a criação da Startup Açores, que visa criar sinergias entre as incubadoras de empresas da região e funcionará no âmbito das empresas da empresa pública Ilhas de Valor. O Secretário-Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública considerou que a criação desta startup vem consolidar a rede de incubadoras e projetar para o futuro a sua ação como ecossistema de incubação, empreendedorismo e inovação nos Açores.
O que se pretende é poder partilhar informação, poder levar informação acerca dos apoios, poder contribuir com dados e até captação de investimento, de uma forma em que esta startup Açores funciona como um chapéu de apoio a todo o tecido de incubadoras da região.
Duarte Freitas, que falava na inauguração da incubadora de empresas do Conselho das Lajes do Pico, a Lab Invest, referiu que a iniciativa potenciará o acesso à informação, projetos, apoios e capital em articulação com o tecido económico local e com todas as incubadoras. De acordo com o governante, pretende fazer mais e com mais articulação entre todo o ecossistema de incubação regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional revelou que o Grupo SATA vai garantir mais 93 mil lugares nos voos interilhas até outubro no âmbito da tarifa Açores.
Já 2022 bateu um recorde todos os tempos em termos de oferta de lugares nas ligações interilhas e este ano vamos acrescentar mais 93 mil lugares.
José Manuel Bolieiro falava no final de uma reunião com o Conselho de Administração do Grupo SATA, que decorreu em Ponta Delgada para assinalar o segundo aniversário da tarifa Açores. Também a CEO do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, considerou que a aposta numa tarifa de 60 euros para todos os residentes, 45 para as crianças, 13 para os bebés, é muito bom para garantir a mobilidade de todos os açorianos entre as ilhas, tendo já sido transportados 500 mil passageiros. Teresa Gonçalves ressalvou, contudo, que o reforço de 32 voos para assegurar os 93 mil lugares é feito com as aeronaves que há à disposição.
A operação de verão, o Sr. Presidente já disse, vamos ter mais 93 mil lugares disponíveis, mais 32 voos e obviamente que isto pode aumentar consoante as necessidades e a procura que houver de voos e de passageiros.
Relativamente à privatização da Azores Airlines, Teresa Gonçalves afirmou que os potenciais concorrentes são de todos os tipos e disse não ter ficado surpreendida com o número de empresas eventualmente interessadas, 32.
Não fico surpreendida. Eu acho que é importante todos termos noção que a SATA é um grande grupo. A SATA Air Açores, a SATA Internacional, a SATA Gestão de Aeródromos, um grande grupo. E passámos aqui por um processo de reestruturação, estamos a continuar este processo. Temos tido resultados muito bons, quer operacionais, quer financeiros. A percepção dos nossos passageiros é muito boa. Nós conseguimos resultados de Net Promoter Score, que é o índice de satisfação dos passageiros, muito acima da média da indústria. Portanto, estamos a ter níveis de pontualidade, níveis de qualidade de serviço muito bons e que são reconhecidos pelos passageiros. E isto é que é importante.
Por outro lado, ainda nesta visita, o presidente do Governo e a diretora executiva do Grupo SATA consideraram que as contas da empresa, descritas pelo Bloco de Esquerda Açores como engenharia financeira, são elaboradas com a máxima transparência. O líder do Bloco anunciou no início de maio que vai requerer audição urgente na Comissão Parlamentar de Economia da Assembleia Legislativa, da presidente da Transportadora Aérea Açoriana e do secretário regional das Finanças. De acordo com António Lima, a evolução aparentemente positiva que se verifica nos resultados da SATA em 2022 explica-se pela utilização de engenharia financeira que melhorou artificialmente os resultados, nomeadamente através da inscrição de impostos diferidos como receitas. Bolieiro afirmou que o Governo Regional não patrocinaria qualquer engenharia e manifestou a sua confiança no Conselho de Administração da SATA, considerando que apresenta as contas com rigor com que os fatos se apresentam.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O novo Conselho de Administração da Atlantic Line já tomou posse. Francisco Petencourt assume as funções de presidente da empresa que assegura as ligações marítimas de passageiros e viaturas na região. Isabel Dutra foi nomeada vogal executiva. Desde setembro passado vinha a coordenar a rede integrada de apoio ao empresário no Faial. Como vogal não executivo, mantém-se o comandante César Cruz. A nomeação do novo Conselho de Administração aconteceu na sequência da Assembleia Geral da empresa, que decorreu na passada terça-feira. Como objetivos principais para este período, Francisco Petencourt determinou o cumprimento do contrato de obrigações de serviço público em vigor e a garantia do equilíbrio financeiro da empresa e estabilização dos resultados atuais. O responsável acentuou a importância de manter a frota própria da Atlantic Line certificada, mantendo-se a aposta na manutenção programada e preventiva, de modo a minimizar os períodos de imobilização. Relativamente à frota, o novo Conselho reafirma a aposta na descarbonização através da construção de navios elétricos. O deputado do PAN Açores, Pedro Neves, questionou hoje o Governo Regional sobre as verbas e comparticipações públicas empregues no apoio à tauromaquia, bem como quais os benefícios fiscais concedidos. Num requerimento enviado ao Parlamento dos Açores, o parlamentar refere que é já sobejamente sabido e que a indústria tauromáquica apenas continua a sobreviver financiada por dinheiros públicos, algo que os próprios criadores e empresários assumem. Pedro Neves pretende que o Executivo revele de forma concreta, transparente e discriminada todos os apoios, incentivos e isenções concedidos às diversas atividades tauromáquicas da região e que clarifique os critérios utilizados para classificar a atividade como de interesse público. De acordo com o partido, o governo não pode continuar a privilegiar e a financiar uma atividade que não representa a identidade da larga maioria dos açorianos e que vai contra todas as regras básicas do bem-estar animal. Com o objetivo de dar maior visibilidade às efemérides do Dia Mundial do Ambiente e do Dia Mundial dos Oceanos, que se celebram a 5 e 8 de junho, respectivamente, surge a quarta edição da campanha Pedaços de Mar e Ambiente. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A continuidade desta iniciativa surge da crescente preocupação com o nosso ambiente, quer em terra, quer no mar.
É, no fundo, dar as mãos. Estamos várias instituições aqui a trabalhar em termos de educação, em termos de sensibilização, em termos de atividades, chamar a atenção às pessoas, aos cidadãos, para a importância de que cada um pode fazer individualmente e em grupo. Portanto, também, no fundo, darmos as mãos aqui uns aos outros, estamos a trabalhar para o mesmo. E portanto, e dar continuidade, visto que já tentamos fazer atividades desde 2017, portanto é uma oportunidade também de darmos seguimento.
A organização da campanha recai sobre várias instituições e associações e o programa da campanha Pedaços de Mar e Ambiente conta com uma multiplicidade de iniciativas a decorrer na Ilha Terceira, já a partir deste sábado e até o próximo dia 8.
Que são, respectivamente, a Associação Os Montanheiros, o Grupo Biodiversidade dos Açores, CE3C, da Universidade, somos nós, Observatório do Ambiente, Centros de Ciência, e este ano contamos também com um grupo, que é o Grupo Marine Wasting Terceira Island, e depois também temos a Associação Gequesta, que também está unida a este esforço conjunto. Logo no dia 3, é um dia muito forte, teremos neste dia aqui, gostava de destacar a palestra A Crise dos Plásticos à Escala Local e à Escala Global, a responsabilidade dos meios de comunicação na ampliação da campanha. Esta palestra decorrerá na sede dos Montanheiros, pelas 20 horas, e terá a presença do ilustre Gonçalo Pereira, que é o diretor da revista National Geographic Portugal. Portanto, é um momento alto desta campanha, teremos aqui esta palestra. Além desta palestra, teremos muitas ações exteriores e interiores. Teremos workshops, por exemplo, no dia 3, aqui no Observatório, teremos um workshop muito interessante também sobre fitoplâncton. Teremos uma limpeza costeira também neste dia, às 2:30, com o tal grupo Marine Way São Terceira Island. Temos também visitas à Furna d'Água e à Furna do Cabrito. Temos também uma saída de barco, denominada Ilha Terceira Vista do Mar. Temos também aqui duas atividades do Observatório, uma delas exterior, que é a agida nas poças.
Carlos Leal, técnico superior de divulgação científica do Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciências de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O torneio internacional Figueiras Cup 2023 está de regresso pela sexta vez e promete impulsionar a Costa Norte. Com a organização do Clube Desportivo de Santo António, o fim de semana de 16 a 18 de junho ficará marcado pelo mesmo quadro competitivo do ano passado, dedicado aos escalões sub-10 e sub-13, e juntará cerca de 400 pessoas, entre elas 16 equipas de 14 clubes. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A premissa do evento desportivo que se realiza na freguesia de Santo António Ponta Delgada passa por aliar o lado educativo e lúdico com a parte competitiva, uma vez que o seu foco incide novamente na área social, educativa, psicológica e emocional dos atletas. Para isso, esta edição de 2023 irá disponibilizar um conjunto de palestras sobre o ambiente, resíduos e reciclagem, gestão emocional, higiene oral, comportamentos no consumo e prevenção de substâncias aditivas, bullying e problemas sociais, como realça o coordenador da formação do Clube Desportivo de Santo António, José Farias, que falava esta quinta-feira em conferência de imprensa na Vila de Capelas.
E, por outro lado, no conjunto de palestras psicoeducativas que nós realizamos durante o próprio torneio. Além do convívio, além da prática desportiva, além de todas as questões associadas aos torneios de futebol e aos encontros entre crianças desta idade, pais e restantes pessoas em torneios de futebol destes, nós realizamos um conjunto de palestras de sensibilização nas mais variadas áreas. Achamos que seriam temáticas a desenvolver e a alertar e sensibilizar as crianças que participam no torneio, temáticas estas muito importantes na componente psicoeducativa e psicopedagógica, temáticas estas que são ainda mais importantes porque o nosso torneio pretende, obviamente, dinamizar tudo à costa norte do Conselho de Ponta Delgada.
Já o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Robert da Câmara, realçou o esforço direto do clube no prolongamento da época, o que contribui para um maior envolvimento das equipas açorianas.
Nós estendemos a época em cerca de 4, 5 semanas, o que para uma época de 8 a 9 meses é considerável. Conseguimos, por iniciativa dos clubes, pelo seu esforço direto, conseguimos acrescentar cerca de 15% ao período de competição. O facto também de não haver muitas equipas de fora também traz um benefício, que é o envolvimento das equipas de cá. O estender da época envolve maior número de equipas locais, logo esse estender tem um peso relativo ainda mais importante, porque são os nossos miúdos que continuam a competir pela participação que têm nesse torneio.
Vão marcar presença no Figueiras Cup 2023 equipas como o Clube Desportivo de Santo António, o Vitória Clube do Pico da Pedra, o Clube de Futebol Pauleta, o Clube Desportivo de Rabo de Peixe, a Escola de Futebol Dragon Force Porto, a Escola de Futebol Benfica Açores, do Feial Sport Club e o Grupo Desportivo de São Roque. A cerimónia de abertura está programada para o dia 16 de junho pelas 7:30 e o próximo passo é a internacionalização.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.